bem, a reta final para a Expo Agro é o nosso tema de hoje. Eu recebo aqui o secretário de Cultura Edgar Santos, Tonil Valadares, que coordena a exposição de animais. Vamos ter também a participação do secretário de Agricultura, Ademar Oliveira, e a sua participação pelo telefone, pela internet, pelo zap. O Ademar está chegando, vinha de Queimada Grande, onde teve uma atividade. Estamos tendo já atividades relacionadas à festa de emancipação política do município. Ontem, uma delas com a entrega da Serra do Giz passou a se tornar unidade de conservação. Daqui a pouco a gente fala sobre isso também. E a Expo Agro, que começa no próximo dia 28. Na verdade, o dia 28 tem um show gospel à noite, abrindo. E depois segue a exposição com shows e muitas atividades. Se você tiver perguntas, 3838-1213, 996580554 é o zap, www.radiopajeú.com.br. Começar aqui pelo Edgar, a área dele. É importante dizer que a exposição é uma exposição agropecuária. Agora, os shows em torno da Expo Agro costumam chamar muita atenção e estamos na reta final. Como é que estão esses preparativos? Eu estava ouvindo você conversando com o próprio Toninho. Parece que a estrutura de palco, os toldos que são armados para a exposição de animais, essa estrutura já chegou, já está sendo montada, né, Edgar? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia aqui o companheiro Ademar, Toninho, Michele, Tito, os ouvintes da Rádio Pajéu. Já estamos, assim, dos outros anos, né, basta estar adiantado já. Já temos a estrutura do palco já bem adiantada, já, né, toda montada a base do piso, já a estrutura da coluna e assim já para subir para o teto. O chapéu de bruxa, que a gente fala também na parte de comercialização das barracas, já também já estão tudo ok. Né? Na parte da exposição também as barracas já estão já levantadas, já aí, como nosso companheiro aqui também estava falando antes. Né? Então a gente está adiantando vários procedimentos, né, que aí fica em torno de um ou dois dias da festa, já para o começo dessa semana. Para quando chegar aí mais próximo da festa, já está só os detalhezinhos, a gente está amarrando para poder começar aí tanto a feira como a festa.
Falando da exposição propriamente dita, Ademar, dia, e aí o Toninho pode complementar, dia 28, a gente já tem o show, aquele show gospel. Começa a exposição dia 28 ou dia 29? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, bom dia, o amigo Edgar, secretário, Toninho Valadares, Michele, Tito Barbosa e os ouvintes da Rádio Pajeú. Se Deus quiser, dia 28 a gente tem a abertura oficial, às 18 horas, vai ser antecipado um pouco, sempre era 19 horas, mas vai ser às 18 horas. Já estamos se preparando, se organizando a partir de... Lógico que a Expo Agro sempre começa logo em janeiro, assim, a gente está terminando um e já começa outro, mas a organização, mas assim, já estamos se mudando amanhã. Ou seja, a Secretaria de Agricultura vai funcionar a partir de amanhã à tarde, já lá no local, certo? Até o próximo domingo, se Deus quiser.
Uhum. Toninho, ano passado a gente debateu muito a questão da crise, do impacto que se poderia ter na vinda dos criadores, né? Principalmente os criadores de ponta. Há uma preocupação muito grande com o melhoramento genético do nosso rebanho, é sempre um dos temas da Expo Agro, e a vinda desses grandes expositores de animais acaba sendo muito aguardada. Esse ano a gente vai ter uma participação igual, menor ou maior do que a do ano passado. Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Prazer é meu, Nil. Bom dia a você, bom dia aos outros componentes aqui da nossa querida Rádio Pajeú, Ademar, Edgar e a todos os ouvintes. Nil, a projeção que eu faço, mesmo a crise tendo se agravado, né? Uhum. A gente está vendo que as últimas notícias e os últimos eventos políticos do país aí agravaram a crise, né? E o norte que a gente olha é meio tenebroso. Mas a avaliação que eu faço é que teremos a exposição do mesmo porte, pelo menos do mesmo porte, tá? O pessoal atende o chamamento e, graças a Deus, a gente não está com o problema de seca tão grande como a gente teve o ano passado, que a gente tinha 5 anos basicamente de seca, tá entendendo? E Afogados, graças a Deus, vou repetir aqui, foi beneficiado. Eu estava olhando, inclusive, antes de vir para cá, olhando a parte de índice pluviométrico do Pajeú todinho, e Pajeú, graças a Deus, está sendo extremamente contemplado com chuva. Afogados, hoje, 528, 530 milímetros de chuva. Né? Uhum. Então, a média histórica da gente, graças a Deus, está
sendo alcançada. Né?
Então, eu acho que vai ser atingido. A gente hoje tem as baias praticamente todas reservadas. Tá? Uhum. E com um incremento extremamente importante, que não só apenas os animais de genética superior, das pessoas de fora que trazem esses animais de genética superior, mas um incremento imenso na parte dos pequenos criadores, criadores da região, que é preciso que se diga que o intuito e o objetivo da Expoagro, quando foi criado, é esse. É trazer a genética para que a população, que os criadores tenham acesso, mas que essa genética reverbere no rebanho da região e principalmente no rebanho de Afogado em Gazeira. Uhum. Isso está sendo atingido, sem sombra de dúvida.
Muito bem. Como é que vai ser essa perspectiva, Ademar? Como é que está sendo debatido com o Toninho, com os criadores? Né? Repito, é um tema que sempre se coloca quando vai se discutir isso para o agro, que é do melhoramento genético do rebanho aqui da região. O que é que vai ser possível fazer nessa exposição?
Bem, Nil, a gente, como falou o Toninho, a gente fica satisfeito com a quantidade de animais, de baias já reservadas, de animais sem registro. São aqui, tem em números, né? Com registro a gente está com 89 baias reservadas e sem registro 73. Então quase aí, quase meio a meio, né? Então, uma das coisas importantes também que a gente, nessa exposição, vamos tá discutindo é justamente o envolvimento da Associação de Caprinos e Ovinos de Afogados. Nunca teve uma associação exclusiva do município. Né? Então, a introdução desses companheiros aí que estão fazendo parte da associação vai ser fundamental para, assim, tomarem conhecimento, né, dos animais que vêm com registro, animais, como a Toninho já falou aí, de grande porte, e eles também trabalharem. E o bom também é que também já tem agricultores aqui que o animal não é registrado, mas, porque não tem a associação ainda já, a associação está criando agora, não é registrado, mas já é um animal que podia, se caso fosse, já disputaria com animais de fora, né, de outras regiões. Aqui nós temos os companheiros aqui do Posto da Volta, que tem os animais de boa qualidade. Então, a gente precisa, vamos com certeza ter uma troca de experiência muito grande aí nessa Expoagro desse ano de 2017, se Deus quiser.
Toninho falou na questão da seca. E nesse período da seca se debateu muito, né, a viabilidade da caprino ovinocultura para a região, que é a alternativa que mais lida com essas intempéries, com essa variação climática, característica bem nossa aqui da região. Criar gado não é o ideal para a gente, basta ver que o rebanho foi dizimado, você teve aí nesses 5 anos uma queda acentuada do rebanho. Pelo que você percebeu, Toninho, e a Ademar pode complementar, na prática, o sertanejo está realmente assimilando essa percepção ou ainda temos um percentual menor do que deveríamos ter de criadores?
Nil, eu fico até triste de falar isso, mas a Ademar vai entender o que eu vou dizer. Nós temos um longo caminho a percorrer ainda. Porque o mundo hoje, infelizmente, ele tem que ser profissional. Não tem mais lugar. Infelizmente, com essas redes sociais, com a globalização, não tem mais lugar para aventura. Então, o que é que a gente pode falar sobre isso? A nossa região, realmente, ela é muito indicada para caprinos e ovinos, que são os ditos pequenos ruminantes. Porque se você for objetivar uma criação para bovinos, a conta não fecha. A conta não fecha. Eu estou dizendo isso porque eu tenho experiência e trabalho com isso, mexo com isso, mexo profissionalmente e mexo dentro de casa. E aqui, tanto eu crio caprinos como ovino, como equinos, e crio bovinos também. E a conta do bovino não fecha em hipótese alguma. Tá? Uhum. Então eu vejo uma parte, na parte, principalmente na parte de caprinocultura, de leite, uma parte que poderia dar uma subsistência muito grande a pequenos produtores, desde que exista um manejo, desde que exista um melhoramento genético adequado, desde que exista uma ajuda das instituições públicas, mas principalmente que se atinja o mercado privado. Depois que se der esse pontapé inicial, não pode ficar à mercê só de órgãos públicos. Porque quando você fica à mercê de órgãos públicos, muda um governo que não seja interessante para a pessoa, acaba tudo um projeto. Isso aí aconteceu na Paraíba, aconteceu no Ceará. Então, precisa ter o empurrão do órgão público, o empurrão da associação, o empurrão dos grupos de criadores, mas precisa ter um mercado privado estabelecido com preços competitivos, e aí vem a profissionalização que eu lhe disse. Na hora que o cara é profissional, ele tem preço competitivo. Na hora que ele está brincando, ele não tem preço competitivo. Aí chega lá no mercado e não vai para canto nenhum. Então eu vislumbro realmente a caprinocultura leiteira na nossa região e para os produtores de maior extensão de terra, a caprinocultura e a ovinocultura extensiva de corte. Contanto que seja modelado e muito bem estudado. Eu acho que dá realmente da produção, tem retorno financeiro, e eu acho que está faltando ainda realmente uma política voltada para isso. Está faltando que a gente se junte e dê segmento a uma cadeia. Ainda não existe, infelizmente não existe.
Bom, você já deu um sinal aí, a gente está ouvindo muito falar em caprinocultura de leite, né?
Ok.
E você está, pelo que eu estou entendendo, você está dizendo que só a caprinocultura de leite, da forma como está montada, não é autossustentável para os criadores, tem que se estender para estender a atividade para o corte, é isso que você está querendo deixar claro ou não?
São coisas distintas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a caprinocultura de leite é muito importante, principalmente para os pequenos criadores, que têm um pedaço de terra menor, certo? Que ele pode... o leite é caro, é nobre, está entendendo? Então ele pode tirar um sustento daquilo realmente com uma terra pouca terra, se programando com a seca, com forragem, com melhoramento. Agora, o que é que eu acho que é um entrave dessa caprinocultura de leite? O entrave é apenas depender de órgãos públicos. Precisa se andar com as próprias pernas, trocando em miúdo, andar com as próprias pernas. Vou lhe dar um exemplo prático aqui. O exemplo. O cara produz um leite, vai vender à prefeitura, vai fazer um trabalho, como a gente tem visto no Brasil todo, a prefeitura, de inserir na merenda ou no, na alimentação o leite caprino. Enquanto esse programa está rodando, está tudo bem, está tudo ótimo. Muda um prefeito. O cara vai fazer conta, por exemplo. Aí ele chega aqui e vai, bem, leite, eu tenho leite de vaca a R$1 e tenho leite de cabra a R$2. Vai sustentar? Está entendendo? Daqui que ele vai ver que tem a parte hipoalérgica, a parte da cultura realmente que está sustentando a situação, é preciso ter sensibilidade para o gestor ver isso. Então, tem que ter a base privada que está sustentando isso. Porque na hora que um programa desse se encerra, o cara diz, não, pode ficar com o seu programa que eu estou aqui andando com minhas pernas e não dependo mais disso. Entendeu? Na parte de corte, da caprinocultura de corte, é preciso ter uma extensão maior de terra e um modelo, tá entendendo? Um modelo na propriedade que realmente funciona mais fácil. A caprinocultura de corte é mais fácil, a Ademar sabe disso, do que a caprinocultura leiteira. As nuances, as minúcias são mais fáceis.
Entendi. Ademar, essa associação pode ajudar nisso, que está se formando?
Sem dúvida, Nil. A prefeitura está dando suporte, porque a gente sabe que é uma questão cultural, né, da região, o Esplaninho coloca coberto de razão aí, é uma questão cultural dos agricultores não compreenderem, né, exatamente da importância que tem a criação dos pequenos animais. Sim, da galinha até a cabra, a ovelha, né, que se fizer as contas, realmente para o bovino, né? Principalmente vaca, né? Quando você vai analisar, se você não tiver o suporte forrageiro muito bom, guardado, né? Porque a gente passa um período de chuva, agora você vê esse verde todinho, né? O momento exatamente de fazer a forragem. É, se você não tiver, você paga para criar, né? Entendeu? Então, isso tá, as contas estão praticamente feitas. Agora, você tendo uma área de terra pequena para a criação de cabra, isso é até para o próprio alimento, né? Para a família, né? A gente sabe que tem uma rejeição grande por parte das pessoas do leite de cabra. O leite de cabra é como a medicina diz aí, a aproximação que tem do leite materno, né? Do leite, né? Então, isso a gente avalia como que essa associação ela vai dar o suporte. A gente está aí ajudando a estruturar e dar o suporte para que eles vá divulgando e os agricultores vá entendendo exatamente essa parte da criação dos pequenos animais. Para ter uma ideia, nós vamos, se Deus quiser, dentro da programação da Expo Agro, né, dia 29, a gente vai estar fazendo a reunião da associação lá no stand do Sebrae, lá na própria exposição, já para dali tirar o encaminhamento deles fazerem umas visitas, baias, né, como vamos ter também uma reunião de lideranças rurais, vai ser algo diferente esse ano, se Deus quiser, que vai ser na sexta-feira, essa outra reunião, né, para eles também fazerem essa visita, fazer essa divulgação nas comunidades, e a gente, o governo municipal dá o suporte de divulgação, de estar apoiando, estar ajudando, e eu acho que vai ter mudança sim, a partir do momento que essa associação vir realmente funcionar, fazer a visita aos criadores, fazer um planejamento, né, de visitas às pessoas, para que eles vá entendendo exatamente essa parte da criação dos pequenos animais.
Muito bem. Para Edgar, o que está surgindo de pergunta aqui, obviamente, tem relação com a questão dos recipientes de vidro, com o que pode, com o que não pode entrar na festa. Né? Aqui, a Luana, eu queria saber se vai poder levar caixa de isopor ou cooler com bebidas em garrafas PET. Está perguntando ela por conta dessa proibição da bebida, do recipiente de vidro. A Paula Fernanda pergunta, está proibido o recipiente de vidro, mas como é que vai ser feito o controle, por exemplo, nas barracas que comercializam bebidas em recipientes de vidro? Esse é um debate que tem chamado muita atenção e tem gerado muitas perguntas, Edgar.
A gente não vai proibir, né, as caixinhas de gelo, de isopor, que o pessoal leva o gelo, né, já me perguntaram isso também, e a questão do cooler também não. E é só que a gente vai fazer a vistoria, sim, em cada cooler, em cada caixa dessa que for entrar, para a questão da bebida, e não somente da bebida, mas também do copo de vidro. Uhum. Né, para a gente também pegar e recolher. E o pessoal, a gente já pede, já desde o começo, a compreensão da população, que já faça essa troca em casa, antes de sair, né, tanto do vasilhame já, como o copo, para quando chegar lá não passar por esses incômodos, né, esses transtornos. Porque se tiver, a gente vai recolher, né? E aí, se não tiver lá o pessoal na hora, a gente vai ver como é que vai fazer essa troca. Mas, se não tiver, a gente vai recolher, porque não pode ficar nenhuma bebida lá de vidro. Aí já orientou também a questão do pessoal que vai comercializar também, a questão dos barraqueiros lá, que também evita essa bebida através do vasilhame de vidro, para não poder justamente não causar insegurança para o público que vai estar lá curtindo a festa, né?
Mesa, mais uma vez, importante dizer, mesa não vai poder, né? Vai levar mesa para o meio do dance, esse negócio.
Isso aí, a gente já definimos junto com a Polícia Militar, né? Uma reunião que teve um TAC no Ministério Público. Desde o ano passado, a gente vem já fazendo essa apreensão das mesas. E a gente não vai, esse ano também, permitir de forma alguma, né, essas mesas. O pessoal venha de casa com elas, não vai entrar. E o pessoal que está ali comercializando também vai ter um espaço limitado para as mesas deles. E a gente vai colocar a segurança e o pessoal da equipe da Secretaria de Cultura fazendo essa fiscalização, porque passou da demarcação, já está tudo marcado lá, Nil. Uhum. Todas as barracas já estão marcadas lá, até onde você pode colocar. Né? Então, passou dali, o segurança vai pegar e vai recolher para poder não passar esse tumulto lá, né, para evitar. Então, ano passado, apreendemos mais ou menos 230 meses, né, e esse ano a gente já aprendeu, já fizemos reunião, mandei chamar a Secretaria de Cultura, já orientei, eles disseram que já está entendendo, então a gente pede mais uma vez a compreensão, a população que não leve as mesas para o dia da festa.
A questão da vinda dos artistas, principalmente dos grandes artistas, é algo que também requer uma logística muito grande. Né? Isso já está pronto, por exemplo, esses shows maiores, Henrique e Juliano, Elba Ramalho, vai ter um esquema muito pesado para a logística de vinda desses artistas, Jean?
Isso, Nilson, quando a gente já estava mais ou menos encaminhando essa programação que foi anunciada, a gente também não só pensou na forma dos artistas para vir, né, mas também como seria a logística de cada dia ia ter. Tanto que a gente também faz a separação dos dias, né? Você vê no dia 29 tem uma grade, dia 30 tem outra e dia 1º tem outra. Então também a gente já fizemos algumas mudanças, como a gente está dizendo que esse ano também vamos utilizar pela primeira vez aqui, né, o corredor, né, a passarela lá que a gente, para a polícia justamente fazer esse trabalho mais fácil, né, de locomoção durante a festa, como também a gente tem os disciplinadores que vai ficar em frente ao palco, né. Eu estava até vendo uma matéria que saiu numa festa que estava tendo na Bahia, das cantoras Simone e Simaria, e um fã subiu no palco e derrubou a cantora e saiu achando pelo chão, como diz a história. Então tudo isso a gente está já ciente, né, de como a gente pode evitar. Então a gente está trabalhando disciplinadores mais uma vez na frente do palco, os corredores com esses disciplinadores seguindo no meio do pátio de eventos da festa, né, e a gente está colocando também mais pessoas na segurança para poder não só evitar esse transtorno com os artistas, mas também com o público que está presente acompanhando a festa.
Como é que foi esse rolo que você falou? Derrubaram a cantora? Foi
lá no lado da Bahia, Simone Simaria, e um fã subiu lá no palco, né, e derrubou a cantora lá, e a outra foi defender, e foi um mau rolo.
Nossa,
só para abraçar e...
Agora lá vai ter aquela distância regulamentar para o palco ou não?
Esse é o disciplinador, né, que eu acabei de falar, que ele fica... É aquela famosa grade, né, que em frente do palco, né, mais ou menos aí uns 3, 4 metros, né. Tem muita gente que não entende, na hora reclama, né. Mas rapaz, para que isso? A gente quer chegar mais próximo do palco. Mas é bom a gente explicar aí para o pessoal entender que justamente aquilo é um disciplinador de segurança. Né? Então, imagina ali muita gente próximo realmente do palco, não empurrando o outro e de repente se machucar. Então, é uma grade de segurança, né, que a gente também coloca ali. Algumas seguranças, né, que ficam ali na frente. Eu mesmo, quando é na parte da festa, assim, que tem muita gente, eu mesmo vou para lá também para ficar observando, para ver se tem alguma alteração, para a gente poder ajudar o mais rápido possível.
A troca de alimentos está andando bem aqui, acho que foi quase, já fomos quase com 2 toneladas de alimentos, que já foi a primeira leva de 1.200 ingressos, já foi, já estamos indo na segunda aí. Como é que está funcionando nos pontos de troca?
Graças a Deus a procura está sendo boa, né? E assim, fico mais feliz ainda porque está chegando vários donativos aqui, né?
E uma coisa que eu quero registrar, não sei se foi o puxão de orelha que a gente ficou dando aqui, mas o pessoal está trazendo alimentos de qualidade. Porque eu disse aqui, faça, doe o que você, faça pelo outro o que você faria por você. Se você, então está vendo muita qualidade aqui nos itens. Claro que tem aquela exceção, não dá para dizer que todo mundo vai ter o mesmo padrão, né, e tem que se respeitar isso, mas a maioria de excelente qualidade, né?
Isso também, bastante gratificante, Nil, porque o pessoal lá na mata, né, que está precisando, a gente, graças a Deus, atingiu com a questão de roupas, né, de cobertas, de lençóis, então tudo isso a gente já está de bom tamanho. Então a gente está agora na parte dos alimentos, né, então aí a população, tanto de Afogados, como também eu quero aqui agradecer a disponibilidade da loja de Wilton, né, confecções, que para facilitar já para o pessoal de Itabira, porque o pessoal de Itabira também estava procurando muito aqui em Afogados. Só lá na Secretaria de Cultura teve um dia que a gente arrecadou mais de 25, né, quilos de alimentos. Então ele se disponibilizou de deixar a loja dele lá, tanto também a Rádio Cidade lá de Itabira, para fazer essas trocas e trazer os alimentos para cá. Então, graças a Deus, a população está entendendo o sentido que está sendo a Expo Agro desse ano. Né? E estamos aí, hoje mesmo, na segunda-feira, várias secretarias já pedindo mais talões de senha, porque já acabou já até hoje mesmo, muita gente trocando. Então, eu peço para o pessoal aqui de Afogados, né, que continue com essa antecedência, né, até o dia da festa, né, que só vai ser no dia 30 essa troca, né, para a festa do Henrique e Juliano. Então a gente pede com antecedência mesmo que o pessoal venha trocar, não deixe para a última hora, para não ficar junto com o pessoal de fora, aquele monte de gente trocando para poder entrar.
Lá vai ser montada uma estrutura para o dia também, para quem for só levar o alimento no dia.
Isso, vamos montar uma estrutura, né? Estamos vendo aí a excedência da escola de música, né? Que fica ali próximo, como também lá no Padre Carlos, né? No pátio lá da quadra, porque ali fica uma boa concentração de estacionamento do pessoal que vem de fora, né? E a gente está vendo outros pontos aí estratégicos que receba já o pessoal de fora, já com identificação dessas trocas.
O Antônio estava dizendo que aprovou essa iniciativa, achou legal essa ideia, né?
Eu achei maravilhosa. É, o que é correto e o que é inovador, né? Eu achei muito bom. Eu achei porque, geralmente, dificilmente acontece um show desse porte em festas, em exposições, gratuitamente. Aqui nunca foi cobrado, esses shows. Shows de artistas de renome, artistas da região, artistas de todos os mais diversos gostos musicais. Mas a gente sabe que isso é cobrado em todo canto. Então, poderia ser feito isso, vai ajudar as pessoas e, como você disse, uma coisa tão barata, né? E que o pessoal realmente faça com qualidade. O que você comeria na sua casa, você doe.
Claro, exato.
Né?
Uhum.
Eu achei muito bom. Tem que parabenizar a ideia e louvar.
Aqui a pergunta sobre o cooler e caixa térmica. Acho que já falamos sobre isso. O cooler está permitido, só que dentro não se coloca nada de vidro, né?
Isso, isso.
Uhum.
Uma orientação também que a gente passa a questão do cooler aqui. Você deixa debaixo da sua perna, né? Fazendo aquela proteção, e não na frente, fazendo aquele círculo, que ali toma também um espaço.
Toma um espaço demais.
Então, você
imagina ali isso no dia de Henrique Juliano.
Então a gente pede que o cooler você bota ali debaixo das suas pernas, né? De quem está levando, para poder aquele espaço ficar mais compreendido pelo outro, né? Para não estar na frente, um passando por cima e gerando aquela confusão.
Silvana Rondô quer saber se vai ter parque de diversões. Conseguiram arrumar um parque para ir?
Sim, todo ano nós estamos procurados para colocar parques lá na exposição também, na Expo Agro. E esse ano também, como ano passado, além de ter parques, né, a gente vai ter o nosso companheiro Marcelo, né, com aquele caminhão do filme 6D, que esteve aqui na praça exibindo uns dias desses, vai estar lá também, como foi o ano passado. Então, para a criança também que vai junto com os pais, né, acompanhando essa exposição, vai ter um parque lá também para botar crianças para brincar.
Bom, eu vou para o intervalo, daqui a pouco a gente tem mais informações, quando começam a chegar os animais, a estrutura para os shows e muitas outras perguntas, a sua dúvida também para Edgar, Toninho e Ademar Oliveira, 10h42.
O debate das 10.
Muito bem, voltamos aqui falando da reta final para a Expo Agro. Edgar Santos, Toninho Valadares, Ademar Oliveira conversam conosco. Eu vou liberar aqui para uma pesquisa rápida, estamos falando de shows, né? E estamos falando de exposição. O que mais lhe atrai na Expo Agro? Porque tem gente que vai ver os shows, essa pesquisa inclusive eu já fiz em outros anos. Tem gente que vai ver os shows, tem gente que vai ver os animais, né? Enfim, o que lhe atrai mais na exposição? Participe aí, 996580554, www.radiopajou.com.br, 3838-1213, pra gente lhe ouvir. Me parece que as crianças, né, a fascinação das crianças pelos animais é algo que impressiona, os mais jovens querem ir para os shows, tem a turma, enfim, cada um com o seu cada um. Já começa a chegar expositor, criador, essa de hoje para amanhã, Toninho?
Rapaz, eu recebi dois zaps aqui dizendo que o pessoal que saiu de São Paulo e Sergipe já estão aí a caminho, pediram para entrar no parque hoje, porque já estão ali em São Miguel dos Campos, Alagoas, e iam pernoitar na Varrela, que é um colega nosso que vem de Alagoas, aí perguntando se podia seguir direto, porque como são 400 quilômetros só, tirar tralha e tal... Vence embora. É. Não tem esse negócio não. Aqui já está tudo pronto e a gente... Agora, o que acontece é que eles deixam a gente ir para casa dormir quando é 3h30 da manhã que chega os caminhões. Toda vez. É uma beleza. Mas estamos aqui para isso.
Há muita expectativa sobre... A gente fala todo ano sobre a questão da qualidade dos animais, a linhagem, o valor. Já me falaram que tem animal que não tem valor de, de venda, pelo caráter genético. Já sabe qual é o animal mais caro que vem para cá?
Olha, isso é muito relativo. Uhum. E como eu tenho dito aqui, o valor hoje é aquele, vai bater naquela parte do profissionalismo de novo. Os caras dizem que eu sou chato, mas é verdade. O valor hoje não é do animal em si, é do que ele produz. Então, por exemplo, os animais que eu reputo que estejam num patamar de preço lá em cima hoje, são descendentes de um carneiro que hoje está cotizado aqui em Pernambuco, chamado FBO Bomb. Esse carneiro vem desde o ano passado fazendo grandes campeões nacionais, reservado, vem sendo primeiro e segundo do ranking, já filho dele. E é venda de sêmen, tá entendendo? Você, o valor dele é pelo sêmen, se coleta o sêmen, se vende. Se vende uma paleta de sêmen dele hoje por R$ 70,00 a unidade, cada paleta de sêmen. E ele não vem não porque está proibido. O cara botou ele lá no segurozinho e disse: não sai mais daí não, menino. Fica aí que eu não posso. Mas deve vir para a expulsão, eu acho que uns 12 a 15 filhos desse carneiro. Desse FBO Bomb. É uma linhagem que está aprovando muito, tá entendendo? E a gente comprou aqui para Pernambuco num condomínio. Inclusive eu fazia parte do condomínio, mas Liz é Liz, né? O cara bota um dinheirinho, o cara...
Liz é Liz, não. Chorão é chorão. Liz é Liz.
Não tenho mais parte, não. Já vendi.
Vamos do telefone? Alô do telefone.
Alô.
Oi, quem fala?
Mônica Roberto.
Mônica, o que é que você vai... O que é que você costuma... O que é que lhe chama mais atenção na Expo Agro?
Mais... O que me atrai... É o show.
Os shows.
Aham.
Uhum. Aham. Uhum. E dos shows, qual é o que você não vai perder ou espera não perder de jeito nenhum?
Eu vou em todos. Um que eu não gostei foi de Marcel Mello.
Não gostou de Marcel.
Uhum.
Mas fora ele, vai pra todos.
Com certeza.
Então, boa sorte. Se prepare aí que o rojão é pesado.
Com certeza.
Que hora começa e que hora termina cada noite lá, Edgar? Acho que só do dia 28 que é mais leve. Começa. Bom, mas diga aí, como é que vai ser a questão de horário?
Todas as noites estão marcadas para começar às 21 horas, né? 9 da noite. Uhum. É na quarta, que de 28 até meia-noite e 10, mais ou menos ali. Né? E no dia 29 para o dia 30, 2 da manhã, se encerra. E do dia 30 para o dia 1º, 3. E do dia 1º para o dia 2, 3 também.
Uhum. Essa questão vai ser rigorosamente cumprida, por isso tem dois palcos, né?
Isso, tem toda aquela estrutura, né, de dois palcos, né, para quando um já terminar, mais ou menos ali questão de 2-5 minutos, né, que é um ajustezinho só que tem final para poder começar a banda, já começar a próxima, para a gente não perder tempo. E também já pedindo e orientando o pessoal também que está ali na festa, né, ali na redondeza também, terminou a festa no palco, nenhum som vai ser permitido ligar ou deixar ligado, aí porque a polícia vai pegar e vai aprender o som, porque já ficou determinado, né? A gente conseguimos aí. Né? O único local que está indo até 3 da manhã foi em Caruaru, né? E a gente conseguimos ir até 3, mas também dando algumas condições, né, para que a polícia possa trabalhar também sem ter nenhuma dificuldade maior. Então, a gente facilitou também a questão dos corredores, né, da passarela, e também aí a questão do som, né? Terminou no palco a última apresentação, em seguida já não pode ter mais nenhum som ligado.
Muito bem. Alô do telefone?
Alô, né, Júnior? Bom dia.
Quem fala? Bom dia.
É Júnior, né, Júnior?
Aqui e do Júnior? Planalto. Diga lá, amigo.
No Júnior, eu gostaria de saber de Edgar aí, assim, por que não se faz mais aquela casa de taipa que fazia aí na entrada do centro esportivo? Onde dava oportunidade à cultura dos repentistas, eles se apresentavam nos shows principais. Né? No governo de Totonho tinha muito isso. Eu gostaria de saber dele se agora no governo de Patriota, por que foi retirado esse espaço?
É aquela barraca que fica ali perto do... Fica logo na entrada maior, não é isso?
Era uma casa de taipa que eles faziam aí, tá entendendo? Já organizada e tinha espaço para a cultura dos repentistas. E agora foi retirada.
Entendi. Eu estou até recebendo um convite aqui de um encontro com a poesia que a gente vai transmitir na sexta. Eu não sei se vai ser lá. Mas diga lá, Edgar, o que você disse?
Não, sempre teve na gestão do Patriota também, né? Teve a casa de taipa, onde fica ali para recepcionar já o público, né, que chega com sanfoneiro, né? Tinha alguns poetas que iam. E esse ano a gente mudou a logística da entrada, né, para o outro portão, né, por demanda também da questão da segurança. Então não vai ser ali na entrada. E aí foi retirada também a casa, né, de tarpa também. Mas o espaço vai estar decorado, né, lá, todo uma forma como vinha sendo a casa de tarpa. E aí a questão do sanfoneiro, né, uns avaliaram que estava começando muito cedo, não tinha como, e outros estava avaliando que tinha que ser um pouquinho mais tarde. Então, como a gente retirou essa casa de tapa esse ano, mas botou uma decoração, né, vai ter momentos lá, um exemplo aí do Alexandre Moraes, que vai levar o cultura e coisa e tal para lá, né, na barraca também, que vai fazer um momento de cultura. Então, a gente tiramos, mas no mesmo tempo, a gente apoiou, né, essa ideia, né, do cultura e coisa e tal lá, e a gente vai fazendo essa troca. E também a questão dos sanfoneiros, né, a gente usamos aí também o ciclo, o junino todinho, todo mundo com um espaço, uma oportunidade. E nessa Expo Agro a gente pensamos em fazer, mas como não tem como aquele palco alternativo, né, para também ficar tocando, mas aí a gente está vendo outro momento para a gente também colocar como vinha antes, né, para recepcionar o público que está chegando.
Alô, do telefone?
Bom dia.
Bom dia, quem fala?
Adailda Maria Ferreira.
E aí, Adailda?
Fone, Edgar é uma pessoa muito organizada, né? Eu vou dar meus parabéns para ele, porque a todos que estão trabalhando aí nesse na Expo Agro, né, que... Ele está seguindo um bom trabalho aí, viu?
Tá achando bom?
Tá, mesmo estou gostando. Eles são uma pessoa muito organizada, viu?
Então, beleza. Tá aí registrada a sua opinião. E o que é que você vai ver na Expo Agro com mais interesse? Os shows ou a exposição de animais?
A exposição de animais.
Você gosta de ver os bichos, né?
Gosto.
Pronto, muito bem. Mas é impressionante. Mas muita gente vai mesmo. Aqui o Toninho Araújo. O Toninho vibrou aqui. Toninho Araújo quer falar. Liga lá, Toninho.
Bom dia, Nil Júnior. Toninho Araújo, da minha preferência é pela parte de animal, né? Até porque é uma exposição, a Expo Agro é uma exposição que ela vem mostrar, né, a raça, debater e trazer conhecimento aos pequenos e grandes criadores da região. Porque eu acho que esses cantores, essas atrações, nós já estamos cansados de ver aí na televisão, no rádio, e seria mais importante a parte animal, até com a questão de investimento da própria estrutura que está fazendo aí a Expo Agro, investir mais, né? Mais palestra, mais conhecimento e dar valor à cultura nossa aqui de criador.
Tudo bem. Ele tinha feito tinha registrado uma opinião antes, que eu li mais cedo, Edgar, sobre a história de uma atração para o público católico. Eu ouvi aqui muitos católicos dizendo que vão para o show do Fernandinho. Mas tem aquela faixa, digamos, mais tradicional, que diz, não, e por que não foram atrás de um padre também? Agora acho que vai se criar também uma... Não sei se isso vai criar alguma pressão para os anos posteriores, mas você tem recebido esse tipo de cobrança ou tem sido só episódios isolados?
Não, acho que episódios isolados, porque a questão, assim, vamos dizer, do católico, né? A gente vem atendendo, né, durante o ano todinho, as festividades que a igreja vem fazendo, que a comunidade vem fazendo, e a gente vem sempre fazendo a parceria, né? Também na, vamos dizer assim, né, nessa separação que o povo gosta de falar, que o católico, por exemplo, tem também um evento do Alegrai-vos, né, que ele faz, a gente todo ano apoia, todo ano a gente realiza junto com o nosso companheiro amigo Léo. Mas o show de Fernandinho, para quem já observou, quem já foi no vídeo, quem não teve a oportunidade de ver um show dele, fala de Deus, né? Então, acho que todo mundo em sol fala de Deus, né? Então, é um show, né, que vai ser, sim, para quem quiser ir, né, para quem queira ouvir a palavra de Deus, que vai estar lá nesse momento aí do show de Fernandinho.
A Edna está desejando sucesso aqui ao evento. A Sônia, de Dois Riachos, está dizendo que não vai perder os shows de Henrique Juliano e Ciel Rodrigues. Essa daqui gravou zap. Vamos ouvir o que ela quer falar aqui pelo zap. Eu vou voltar pro telefone, então vamos pro telefone. Diga lá do telefone. Ia, né? Caiu. Então vamos aqui no zap.
Oi, Nil. É a Graça do bairro Borges. Eu vejo muito povo aí comentando, falando, mas o que eu queria saber, que o povo não se pergunta é o seguinte, o que levou o Fábio Assunção a ficar...
Essa aqui tá, é outra história. Fábio Assunção. Telefone. Alô, do telefone. Fábio Assunção vem pra festa, né, ligado aqui? Já mandou avisar que vem, não?
Não.
Alô, do telefone.
Alô, Júnior.
Opa, quem fala?
Aqui é Vanderlei Gomes de Lima, do Barro Brota. Primeiramente, bom dia.
Bom dia, amigo. Diga lá.
É sobre o tema da Esclavo, né? Eu queria falar sobre a segurança.
Certo.
E aí, também, a segurança aí da Esclavo.
Pra garantir. Tá perguntando como é que vai ser pra... E é importante, a pergunta é importante, porque isso, tem os pais que mandam muito jovens, né, diga lá.
É bom a gente falar sempre na segurança, né, tá se preparando. Dizer que desde o mês de abril, né, quando a gente começa a ter uma discussãozinha mais de como vai ser a programação, né, a grade e o público que vem nessa grade. Então a gente também sentamos já com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros, né, a gente fez ali uma logística mais, achamos mais viável, né, então vai ser mudado alguns sentidos, tipo no dia de Henrique Juliano, que a gente fala assim que vai ser o dia do pico, porque também tem a virada, né, do aniversário da cidade, dia primeiro, na hora lá da festa, aquela rua Antônio Vidal, né, ela vai ser só um sentido, né, não vai passar subindo e descendo, vai ser só descendo, então vai ter os disciplinadores, que são os corredores também, para poder o pessoal entrar, né, e fazer também toda a vistoria de quem está entrando, né, sem criar tumulto. Né. Também temos a questão dos disciplinadores esse ano no corredor da festa, que nunca teve, né, a gente está colocando esse ano. Vamos aumentar o número de seguranças particulares. Né, a polícia já veio aqui também, diante da sua dificuldade. Eu quero agradecer mais uma vez a parceria, né, que eles têm com a gente na festa da Expo Água, que aí vai aumentar a quantidade de efetivos no dia da festa, a gente fala do dia 30. Então a gente está se preparando aí, se Deus quiser vai dar tudo certo, um planejamento, né, vem aí a mais ou menos um mês e meio, né, todas as sugestões que o pessoal está dando, que a gente está sentando e está correndo, a gente está colocando, né, algumas dificuldades a gente tem, mas a gente está correndo atrás, e aí a gente está conseguindo fazer com que a planta do engenheiro de segurança, é bom dizer, Nil, que a gente mais uma vez colocamos esse ano o engenheiro de segurança, para ele rever todo o espaço, né, do que a gente tem de festa, do que a gente tem de exposição. Então ele fez aí toda uma planta, né, voltada para a segurança, né, e a gente reforça mais uma vez, que como saiu aí que a questão de 15 mil pessoas só vai ser fechado, a gente tem um estudo através dessa planta, junto com o bombeiro, com a PM, né, que ali cabe mais ou menos 40 mil pessoas. Então, tudo isso a gente vem estudando, a gente vem colocando, né, tanto no estudo como na prática. Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo, né, e aí eu também peço, mais uma vez, a compreensão da população para a questão dos vidro, né, vazio de vidro, que é um dos causadores também de problemas na hora, né, a questão da mesa, para poder todo mundo se somar, fazer essa festa junto, né. Aí eu convido mais uma vez a população a fazer também, tanto ir, como também realizar junto com a gente esse evento, que não é só nosso, que é de todos.
Toninho, essa a programação artística, cultural, quando fecha as bandas, isso interfere de alguma forma na exposição? Já tivemos exemplo de um outro criador que pelas atrações decidiu não vir. Isso causa algum impacto na conjuntura da sua alçada na festa ou não? No evento?
Só soma.
Só soma, né?
Soma. No caso das pessoas que vêm com os animais, eu nunca tive nenhum problema assim de um dizer, não vou porque é atração tal. Não. Pelo contrário, a receptividade que a gente dá aqui em Afogados da Engazeira, ao pessoal, na parte dos animais, feno, alimentação de tratadores, tá entendendo? Uhum. Se tem um camarote dos criadores, tem... Isso tudo soma um pacote, barraca, que deixa a exposição acolhedora.
Uhum.
Tá? Isso que eu estava dizendo a você, brincando, por exemplo. Eles deixam para chegar às 3h30 da manhã, mas aí é uma brincadeira, mas que realmente acontece várias vezes.
Uhum.
E eu faço questão de eu estar lá ou alguma pessoa da coordenação para receber os animais desse pessoal. São pessoas que se deslocam de, por exemplo, rebanho Tan, vem de Piracicaba, rebanho Baixão, Sergipe, Bahia. Quer dizer, são amigos meus que uma coisa é os animais, que todo mundo sabe que são caros, é uma logística muito cara, tá entendendo? Não é a premiação em dinheiro, a premiação de dinheiro é boa, mas se você for... contabilizar o gasto que esse pessoal tem, essa premiação
no cobre.
Claro, isso.
Tá? Uhum. Então, para ele ter certeza ali, também eu faço do mesmo jeito. Eu me acordo 3:30 da manhã, mas na hora que eu recebo, ligo, aí acordo o cabo e digo, oi, me acordar depois, né? Não, eu não estou aqui. Então, quer dizer,
isso tudo é devolvendo o favor.
Isso é uma troca, a gente fica claro. Brincando, mas isso é importantíssimo. Aí quando o cara sai da expulsão, julgamento bem feito, juízes renomados, tá entendendo? Aí no final o cara vai se confraternizar, tem um show de qualidade, quer dizer, como vem gente de lá, tem um show de artista da terra que ele está querendo ver, conhecer, tem um show de Elba, tem um show do Henrique Juliano, que o pessoal de lá adora, quer dizer, tudo isso soma, Nil. Tudo isso soma.
Termina a Expo Agro e emendar vem a exposição de Sertane. Sertane é um eixo muito conhecido da caprino ovinocultura. Parte desses criadores daqui seguem para a Sertânia ou não?
Consegui que seguissem. Consegui que realmente eles viessem para cá e esses que vão de fora, que vêm de fora de muito longe, ficassem para a Sertânia. Até porque, por que é que eu tentei fazer esse pacote? Para que não rachasse. Tá entendendo? Como Sertânia antecipou, Sertânia era último final de semana de julho, então diretamente não brigava com a gente. Brigar, que eu estou dizendo no sentido positivo, não influenciaria. O ano passado Sertânia foi em agosto, mas aí colou. Então, quer dizer, o custo muito alto da pessoa se deslocar e sair, passar 10 dias com o caminhão parado, frete. Alguns têm caminhão próprio, outros pagam frete. Isso é uma fortuna. O cara não vai sair daqui da Bahia, vem e deixa os animais e volta, tá entendendo? Então, é uma logística muito complicada. Então, esse pessoal que vem de longe, eu ranqueei, a expulsão está ranqueada, tá entendendo? Conversei com o pessoal do Sertânia para ranquear também, para fazer duas exposições juntas para poder ficar o pessoal, pelo menos o pessoal do Santinês, que vem muita gente de fora, para engrandecer lá também. Vai sair daqui de Santinês, vai sair daqui 30 bairros para Sertânia, eu acho.
Número importante. E como é que está posicionada a Expo Agro em relação a outras exposições do gênero Brasil afora?
Bem demais. A gente já, o patamar da gente hoje, de uns anos para cá, eu acho que essa é a 13ª Expo Agro, né? Eu acho que nos 3 primeiros anos, como eu sempre digo aqui, gosto de rememorar essa coisa, não acho desmérito nenhum. Foi criada uma feira na administração de Giza. Essa feira, quando foi Totonho, a gente criou uma exposição. Depois de uns 4 ou 5 anos, deu uma notoriedade, na época do centenário, uma notoriedade maior, com atrações nacionais. Patriota continuou, está inovando, e a gente tem que tentar que ela melhore mesmo, com quem for que esteja administrando, certo? Então, isso aí faz com que a coisa seja o vulto que tem.
Muito bem. Ademar, o trabalho de vocês já começou e só para agora, dia. Você disse que começou em janeiro já trabalhando, agora só descansa dia 2, né?
Exatamente, Nil. O planejamento realmente, a partir de janeiro, a gente já começou com os seus colegas secretários, já discutindo, planejando e tal. Mas lá no batente mesmo, no serviço, a gente começou já hoje pela manhã. Aliás, semana passada a gente já botou a parte da areia, né? Já, ok, já a parte de cozinha está organizada, já. E tanto a nossa parte como a parte da Secretaria de Cultura já tudo encaminhado. E hoje nós estamos com a equipe de 8 pessoas lá já trabalhando, já organizando a parte das baias, já a gente ali é colocada a areia, feito um planeamento, mas precisa tirar o corredor para que as pessoas, principalmente as damas, né, pisarem o tamanco, a gente chama, tô bem atrasado, né, tô no tempo do tamanco ainda.
Mas não é tamanco que chama mesmo, né?
O sandália não entrar aí na areia, né? Tô no tempo do tamanco, né, Michele? Eita, fui longe demais, segundo o Michel disse.
Do jeito que as mulheres estão dando.
Agora
não é recomendado, né, Nil?
O que eu ia perguntar é se as mulheres vão de salto para.
Vão, sim, né? Vão de salto, exatamente.
15, 20, 15, 17. 20,
exatamente. Então, a gente precisa ter esse cuidado realmente de fazer o planeamento, retirar aquela areia do corredor para que elas possam estar vendo os animais. Então estamos com a equipe toda lá trabalhando e a partir de amanhã, dia 27, a gente está mudando, como já falei anteriormente, a secretaria vai funcionar lá na exposição, lá no stand que já está sendo instalado também.
Uhum. Muito bem. Bom, a gente vai estar lá também com o stand, a Pajô vai estar com o Estúdio 2 lá, como tradicionalmente acontece, durante o dia acompanhando as atividades relacionadas à feira, à exposição propriamente dita, e à noite acompanhando a movimentação dos shows, né? Enfim, essa é a semana em que a gente também se muda praticamente para lá e toda a equipe fica alguns esses dias todos levando todos os detalhes aí dessa importante exposição. Então, eu quero agradecer muito aqui ao Edgar, mais uma vez conosco, ao Toninho, né, vindo falar sobre os preparativos, ao Ademar. A gente vai conversar muito esses dias, vamos nos encontrar muito por lá, como tradicionalmente costuma acontecer. Eu desejo a vocês um excepcional Expo Agro, que tudo transcorra da melhor forma possível. A gente sabe como é complexa, tanto a questão logística, todos os detalhes que envolvem um evento dessa natureza e como é exaustivo, mas ao mesmo tempo, no final, gratificante o trabalho que vocês realizam. Então a gente vai estar à disposição e esperando que transcorra tudo da melhor forma possível. Tá bom, Toninho? Obrigado mais uma vez.
Posso dizer,
claro, mesmo? Fica à vontade.
Eu queria só passar uma mensagem aqui, porque eu vejo algumas pessoas assim criticando o investimento da prefeitura, uhum, tal, não sei o que. Eu queria que as pessoas tivessem um pensamento que esse investimento todo é irrisório e pequeno quando você vá fazer o cálculo de quanto gira na cidade e na região com um evento desse. Procure hoje um apartamento em pousada para alugar.
Não encontre mais.
Procure quanto aumenta a venda de combustível, de roupa, de calçado. Procure quanto o orçamento de cabeleireiro, de manicure, tá entendendo? Então, gente, bares, pizzarias, tá entendendo? Tudo isso precisa ser calculado. Isso existe um incremento, impostos que rodam, que tudo isso é importante. Então, quando a pessoa for fazer uma crítica, faça uma crítica construtiva, mas veja as duas faces da moeda, o que foi gasto e o que entra. Eu estive conversando com um vendedor de espetinho, ele me disse que chegou a vender no Expo Agro aqui 2.500 de espetinho. 2.500 espetinhos. Faça o cálculo de quanto custa um espetinho e quanto é o incremento mensal da renda desse cidadão com 2.500 espetinhos vendidos. Então, eu só peço que aos críticos que pensem todos os itens, todas as faces da moeda, tanto a parte positiva quanto a negativa. E a gente está aqui, da minha parte, estou à disposição de qualquer um para qualquer dúvida. Meu telefone aí, minha casa, está aberta.
Obrigado. Obrigado, Ademar.
Eu agradeço, Nil, dizer que você vai estar lá de frente, né, com a gente.
Isso,
no Rádio Pajeú lá funcionando. Agradeço a oportunidade e reforço esse convite à população, às lideranças rurais, para a reunião do dia 30, lá na sede do SEBRAE, lá mesmo na exposição, e também dia 29, a reunião com os associados da Associação de Caprinos e Ovinos. Um abraço e muito obrigado.
Obrigado, Edgar.
Obrigado, Nil, pelo espaço e dizer que estou à disposição durante essa semana. Né, agradecer a todos que estão aí junto, né, por esse momento aí da realização da 13ª Expo Agro. Né, nosso companheiro Ademar, nosso companheiro Bombinha, que, como Ademar falou, a gente já está lá com tudo pronto, as paredes pintadas, o piso, né, nosso companheiro Ney, da finança também, né, toda uma equipe aí envolvida, para que nesse momento, hoje, na segunda-feira, a gente já tenha aí encaminhado mais de 80% mesmo da logística toda da festa. Então, eu quero agradecer aqui, em nome do nosso prefeito Patriota, do nosso vice Sandrinho, né, e convidar a todos que a partir do dia 28 aí compareçam na quadra para a 13ª Expo Agro.